Rádio Paulistano apresenta CAP em Foco, com Augusto Silvestre.
Olá, comunidade do Paulistano, aqui é Augusto Silvestre do CAP em Foco. E temos mais um momento aqui nesses 125 anos de comemoração, mês de comemoração do Paulistano. Estamos hoje aqui com o nosso colega de rádio, economista, contador e advogado, Paulo Brasil. Seja bem-vindo à Rádio Paulistano, Paulo, sua casa aqui, né?
Muito obrigado.
Você já está ambientado aqui. Que trouxe para a gente aqui um livro sobre a economia, Os Pensadores da Economia Brasileira, onde um dos capítulos é do próprio Paulo Brasil, que vai nos dar um pouco a história, né, de como surgiu esse livro, qual foi a ideia e qual a proposta. Então, Paulo Brasil, vamos falar, que eu já sei que adora futebol, vou jogar a bola para você aí, prestes a fazer um jogo de campeonato, mas vamos falar um pouco da economia. Conta um pouco para a gente aí, como é que surgiu essa ideia desse livro, onde nós temos 27 economistas, né, que divagam aqui pela história da economia do Brasil.
É um prazer novamente poder conversar com os ouvintes da Rádio Paulistana, né? O que a gente gosta de conversar aqui, que dá prazer pra gente até certo ponto, é futebol, porque é uma coisa mais alegre e tal, mas economia é extremamente importante, né? E é a profissão que eu abracei.
Então vamos assim, vamos jogar dentro das quatro linhas da economia, Paulo.
Exatamente. Então, o que acontece é o seguinte: esse projeto, na verdade, ele decorre de um projeto um pouquinho maior, que é o chamado Instituto de Inteligência Econômica, que é uma entidade que está se institucionalizando. O que quer dizer isso? Que ela está se regulamentando através de aprovação de estatuto e tal, mas que ela já está acontecendo. Nós temos reuniões 2 a 3 vezes por semana, online, já fizemos reuniões pessoalmente, etc. E muitos desses colegas hoje são renomados no mercado, são fontes de entrevista, etc. E eu recebi um honroso convite a fazer parte desse instituto. E essa obra aqui é uma ideia que surgiu numa dessas reuniões que nós fizemos. Precisamos lançar um livro para a gente marcar um pouco mais a presença do economista aí, tanto na academia como no mercado de trabalho, e resolvemos fazer um livro Pensadores da Economia Brasileira, que faz referência a 27 personagens que ajudaram e contribuíram tanto para a ciência econômica, do ponto de vista acadêmico, o reconhecimento do custo de economia, como também a importância da economia no mercado de trabalho, na gestão pública, na gestão, inclusive, mundial, né? A economia mundial hoje é um foco. Eu digo sempre que a gente vai retornar aí aos jornais, os papéis que eram feitos no papel, hoje são digitais, né? Mas todo jornal tem um caderno de economia.
E todo caderno de economia tem suas fontes econômicas.
Exatamente.
Porque assim, esse livro foi lançado então recentemente, 2 meses atrás. E quando a gente fala de economia, os economistas, a gente sempre pensa, né, Delfim Neto, Antônio Pastore e outros mais aí que circularam aí, né, Mailson da Nóbrega e tal, que são provavelmente citados, lembrados no seu livro, mas os 27 são, como você falou, economistas que estão aí, podemos dizer assim, nos bastidores alimentando as informações econômicas do nosso Brasil. É mais ou menos isso.
Para que fique claro, 27 economistas que atuam hoje na academia ou no mercado de trabalho escreveram sobre 27 personalidades, as quais já deixaram este plano, e que contribuíram para o desenvolvimento da ciência econômica e da profissão de economista. Perfeito. Então, por exemplo, dos que você citou, nós temos o professor Antônio Delfim Neto, que já nos deixou, que é uma sumidade. Por outro lado, temos o professor Mailson da Nóbrega, que nos dá o prazer de estar sempre firme e forte, inclusive em algumas das nossas reuniões, e é o mentor de diversos economistas extremamente conceituados hoje. Ele é praticamente o professor de todos, quase todos nós.
Certo. Conta pra gente um pouco, assim, né? O livro é bem extenso aqui. Como é que são os capítulos, assim, resumidamente? Dá um ampassão, assim, pro ouvinte se ambientar um pouco dentro do livro e depois até comprar o livro, que é um livro fonte aí para quem gosta da economia.
Sim, é interessante porque existe uma disciplina no curso de economia que chama-se História do Pensamento Econômico, e que trata normalmente da economia vindo desde Adam Smith, Keynes, etc., todos os grandes economistas, né, história da economia, até chegar nos processos atuais de neoliberalismo, liberalismo, etc., né? Esse livro, ele basicamente, ele foi feito, os capítulos estão colocados por uma ordem cronológica de nascimento dos homenageados.
Sério?
E ele passa a ser praticamente um livro da história do pensamento econômico brasileiro. Porque ele vem, só para você ter uma ideia, a capa do livro, sim, ela remonta aqui à criação do porto, do primeiro porto vindo com a família real. E o primeiro personagem citado é Visconde de Cairu.
Olha só.
Então,
1800 e alguma coisa.
Exatamente, com a vinda da família real, né? Porque tem essa questão histórica também. O Brasil de 1500 até a vinda da família real praticamente não era absolutamente nada.
Tá.
Era uma terra distante, com aqueles que ficaram aqui, uma economia de escambo, etc. E daí, com a vinda da família real, é que foi criado o erário público, todas as questões, né?
Você comentou, então, que o livro começa com...
Visconde de Cairu.
Tá, lá em 1800. Mas o Carlos Roberto de Castro, que é o primeiro que escreve aqui, ou não, é isso?
O Carlos Roberto de Castro, aliás, por um acaso, foi meu professor de moedas e banco na universidade, professor da Universidade de Mogi das Cruzes, professor da Pontifícia Universidade Católica, colega do nosso querido Melo, que é aqui do clube.
Opa, o famoso, né? Melo. Um abraço, Melo.
Então, o Castro e outros colegas que estão aí são colegas do Melo, que por um acaso não está nesse grupo aí, que está preferindo mais jogar futebol do que discutir economia, né?
Ele já está bem aposentado.
Exatamente, né? Então tem um primeiro capítulo aí, se não me engano, acho que é o professor Roberto Luiz Troster e a Nancy Gorgulho Braga, né? Se não me engano, que fala a respeito do início aí da...
O primeiro economista brasileiro.
Isso, Roberto Luiz Troster, né?
O título é o José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, que você comentou. O primeiro, exatamente, economista brasileiro. E aí o livro vai andando com, de acordo com o tempo, com a,
exatamente,
idade dos personagens?
Isso, como é que é isso? Com a cronologia dos personagens.
Tá.
E por um acaso, essa cronologia acaba criando uma certa linha de tempo da ciência econômica e da economia. É muito interessante isso, né? Porque algumas profissões, por exemplo, elas, com o passar do tempo, elas deixam de ser uma coisa informal e elas passam a criar corpo, né?
Sim.
Eu vou falar aqui dos colegas administradores, por exemplo. Eu me recordo, no início da minha vida acadêmica, que o curso era um curso técnico de administração. Só que ele cresceu tanto, a importância que foi dada aos administradores, que antigamente chamava-se administrador de empresa, tal, hoje é um curso de administração, que foi crescendo, foi se valorizando e, inclusive, criando situações até de espaços diferentes, né? E isso também ocorre com a ciência econômica. Ela vem, na verdade, de disciplinas que eram ensinadas no curso de direito. Porque tem essa relação muito forte do
economia
curso.
E direito tem uma relação...
O direito tem uma relação muito forte, não só com economia, mas também com contabilidade, sim, com outras.
O direito navega em todas as áreas, vamos dizer assim.
Porque ele regula, né?
Sim.
Ele regula. Você é obrigado a ter a legislação para cada disciplina, sim, né? E para cada... Se você fala assim, mas e o engenheiro que é tão cartesiano? Não, mas você tem legislações que estabelecem os critérios, evidentemente, acompanhadas por um engenheiro que estabelece os critérios para que uma obra seja feita, etc, etc.
Quer dizer, vamos dizer que o economista tem que saber de pouco em tudo e que tem, em todas as áreas entra um advogado.
De certa forma, sim. E o economista também, né?
Sim.
O economista também, porque se você falar de qualquer tipo de empreendimento, mesmo que seja um prédio,
uma conta uma caseira, obra, precisa de um economista.
Exatamente, exatamente. Hoje, inclusive, existe economia doméstica também, esse custo.
Tá.
Existe uma série de mudanças. Aliás, o que provavelmente deve ocorrer muito mais daqui para frente. Desculpe sair um pouco do tema, mas a gente também já surgiram novas profissões no mercado.
O mundo vai modernizando, isso, né? A inteligência artificial está aí para mudar novamente toda a economia, vamos dizer assim.
E aí não só essa questão, né? E vamos fazer jus, por exemplo, principalmente ao restaurante do Clube Paulistano, que nós temos aqui chefes de cozinha que são renomadíssimos, com formação no Cordon Bleu, né?
Sim.
Então, várias profissões foram sendo sofisticadas, né? Etc. E aí, o interessante desse livro é que ele traz a trajetória da ciência econômica.
Junto com o momento do país.
Junto com o momento do país, certo, que, como acontece hoje, é relacionado com a economia global. desde aquela época, hoje muito mais, evidentemente, né? Desde aquela época, desde o início dos tempos, a questão da economia global é que estabelece os critérios, as formas, as teorias, a aplicação da economia como um todo em determinado momento. Então aí você vem ao longo do tempo, e nós temos aqui esse livro que traz exatamente isso.
É um belo passeio pela história econômica do país, com grandes autores e economistas, né? Vamos dizer assim. Me conta um pouco aqui do seu capítulo, vamos entrar no, na então, sua história, do seu capítulo, que é Armando, que é sobre o Armando Dias Mendes, né, professor, o economista e o ornitorrinco.
É, então, vamos lá, Paulo. É interessante aqui, outros colegas também tiveram essa situação a qual eu tive o prazer, porque eu conheci pessoalmente o professor Armando Dias Mendes, né? Na minha trajetória dentro da economia, eu fui representante dos economistas no Conselho Regional de Economia de São Paulo e também no Conselho Federal de Economia, e durante muito tempo participei de eventos, né, congressos nacionais, etc., da qual o professor Armando Dias Mendes era sempre convidado. Né? O professor Armando Dias Mendes, na verdade, é um jurista com conhecimento em economia e é o relator do parecer o qual se deu a regulamentação na Academia da Ciência Econômica. Um parecer adotado pelo Ministério da Educação e Cultura, né, MEC, da qual reconheceu o curso de Ciências Econômicas e, a partir daí, a regulamentação da profissão. E, por um acaso, Veste, aproveitar o ensejo que nós já conversamos antes, né, o professor Armando Dias Mendes, que é originário de Belém do Pará, né?
Olha aí, que está fervendo lá.
Exatamente.
O momento.
Da uma das curiosidades que eu, ao estudar, vou poder escrever aqui, não só relacionado a isso, mas o professor Armando Dias Mendes foi auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará. E eu fiz toda a minha carreira no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como auditor, certo. O que é uma grata satisfação. Fora isso, o professor Armando Dias Mendes sempre defendeu e sempre chamou a atenção da questão da economia com relação à Amazônia. E esse ano nós temos a COP30, etc., com uma série de discussões a respeito, algumas delas, inclusive ideológicas, etc., a respeito de um tema tão importante e tão sério. Aliás, eu gostaria só de puxar um pouco o gancho da criação do Instituto, né? A principal razão de nós criarmos o Instituto de Inteligência Econômica é de juntar economistas, os quais não têm o interesse de tratar economia com viés partidário ou ideológico. Então nós não entramos nesse tema. Nós
não fazemos... é amarrado em nada.
Exatamente. Isso, então isso nós fazemos bom, críticas, seja elas construtivas, sejam elas críticas as quais são necessárias, às vezes negativas, a respeito de gestão, seja do governo A ou do governo B.
Entre aspas, vamos dizer, ninguém tem o rabo preso com nada.
Exatamente.
Que bom.
E é evidente que quando informalmente conversamos entre nós, o homem é um animal político.
Sim, de né? natureza.
E vive em sociedade. Então, nós temos colegas que, inclusive, até têm uma participação partidária, etc. Mas nós não permitimos que isso venha interferir no trabalho do Instituto.
Dentro das quatro paredes do Instituto, a coisa é neutra.
Vamos porque dizer. Esse é o nosso maior legado. Não só o conhecimento técnico, porque o corpo técnico do Instituto é de altíssimo nível.
Certo.
Então, são colegas, né, nós temos a oportunidade de estar juntos e tal, e às vezes eu fico, você fica até envaidecido, por exemplo, de estar numa mesa de jantar sentado ao lado do professor Maílson da Nóbrega, que é uma sumidade, né, o professor Roberto Luiz Troster, Febraban, etc. O professor Marco Antônio, maior vendedor de livros de economia, né, Marco Antônio Sandoval Vasconcelos, né? Professor Heron do Carmo, que foi da FIP, então tem uma série, temos aí o Sinésio Batista da Costa, que é da Fiesp, que é da Brink, tem outros personagens, colegas meus, eu estou citando aqui, que me perdoem os demais colegas,
assim, muitos,
se eu fosse citar todos...
A gente não saia daqui para ter o jogo. Não,
e tem, então, o interessante de tudo isso é que você tem personagens da academia, personagens que já atuaram no governo, que hoje são consultores, alguns economistas ligados ao setor produtivo, né? Indústria, né, comércio, alguns economistas ligados ao agronegócio, alguns economistas ligados às micro e pequenas empresas, né? Então você tem uma quantidade enorme de experiências profissionais distintas e que nos leva, evidentemente, a ter um cabedal de conhecimento enorme, né? Então, o Instituto, eu acho que deveria, inclusive, ser convidado mais vezes a participar de determinados eventos, porque ele tem essa questão sem o viés político partidário.
Agora que vocês estão começando a aparecer, inclusive, com o livro, né? Eu acho que agora as portas vão se abrir, vamos dizer assim. Mas eu queria voltar um pouco aqui, novamente, no seu capítulo, em função até da COP30, e o escolhido aqui no seu capítulo é o professor Armando. Ele já visionava essa coisa da Amazônia, essa preocupação, e bate nesse momento a gente falar um pouco sobre isso?
Não, é interessantíssimo isso, porque acho que existem algumas pessoas que nós poderíamos dizer que é como se fossem Júlio Verne. Elas enxergam centenas de anos à frente.
Que legal.
Né? O professor Armando Dias Mendes já fazia uma defesa ferrenha da Amazônia, não só pelo que ela representa do ponto de vista ecológico, mas do ponto de vista econômico também. Ele fazia essa defesa, né? Nós temos essa disparidade, esse problema da nossa economia, né? O Brasil tem uma dimensão continental. Não é fácil. Quando se fala a comparação de Brasil com alguns outros países, às vezes se faz comparação com países de primeiro mundo que eles não são menores do que
um estado aqui.
Que a Grande São Paulo, né? O PIB de alguns países são menores do que o PIB da cidade de Campinas, né?
Sim.
Então, o professor Armando Dias Mendes já tinha essa visão e, como jurista e como estudioso, como membro do Tribunal de Contas, né, teve a oportunidade. O professor Armando Dias Mendes também foi deputado estadual, foi deputado federal, teve uma linha política forte e tal. E no Ministério da Educação e Cultura, né, ele defendeu o projeto e o parecer para a criação da ciência econômica. É. Então, ele sabia também e ele tinha essa ideia do que era o economista, né? Por um acaso, você vai ver aqui no título do capítulo que eu tive a honra de ser convidado a escrever, está escrito Armando Dias Mendes, o professor, o economista e o ornitorrinco. E aí o Silvestre fez uma pergunta aqui, falou, pô, mas o que tem a ver aqui o ornitorrinco?
Fora dos bastidores.
Exatamente.
É, e qual a relação, né?
Um dos livros do professor Armando Dias Mendes, o título é O Economista e o Ornitorrinco. Em resumo, ele entendia que o economista, o cientista econômico e o profissional da área econômica tinha uma série de atribuições, de conhecimentos que eram muito semelhantes ao bicho, o ornitorrinco, que é um bicho diferenciado, que embora seja mamífero, ele põe ovos, ele tem um bico de pato, tem uma pata semelhante a um pato, etc. Então ele é totalmente diferenciado e tem uma série de situações muito distintas. E aí ele vê o economista desta forma, né? É muito interessante isso.
Ele enxerga o economista como a semelhança do animal.
Exatamente. E ele já enxergava lá atrás, quer dizer, a ciência econômica, o economista.
Que ano mais ou menos isso?
Olha, em 84 foi o parecer. 1984 foi o parecer de reconhecimento, tá? Mas ele já vinha estudando a ciência econômica. Porque o que acontece? Como as outras profissões, nós acabamos de falar aqui do chefe de cozinha, né? Se você disser assim, ah, mas então o chefe de cozinha foi reconhecido agora? Não, o chefe de cozinha sempre existiu. Aliás, não existe restaurante sem o chefe de cozinha.
É que antigamente era o cozinheiro.
Exato.
Hoje é o chefe de cozinha.
Exato. E até é interessante, porque tem alguns chefes que a gente assiste, sim, do passado, etc., que o conhecimento de um chefe de cozinha que mal sabia ler e escrever é infinitamente superior ao maître.
Igual os farmacêuticos do interior, né? Sabia mais que os médicos.
Exatamente, assim. Que é a prática, né? E aí, evidentemente, que isso leva à formação de uma profissão, que é o que está ocorrendo hoje no mercado com relação a essa parte da informática, sim, da inteligência artificial, etc. São os novos personagens do mercado.
Legal.
Então, o economista, ele vinha nessa linha, né? Quer dizer, você não pode tratar uma coisa só do ponto de vista jurídico, como ele era tratado ali. Da mesma forma, você não pode tratar só na questão de cálculos econométricos, de matemática financeira, sem desconsiderar o ambiente humano. Por isso que a economia está focada na Faculdade de Ciências Humanas, no núcleo de Ciências Humanas e não exata. Apesar de ter cálculos gráficos, etc, etc.
É um livro sem gráficos, sem números, mas só histórias, né?
Exatamente.
Saindo um pouco do livro, a sua visão como economista, né? Vamos sair um pouco aqui do Instituto e tal.
Perfeito.
Como é que você enxerga isso tudo, esse trabalho?
com relação ao livro, eu acho o livro maravilhoso.
Tá.
Né? E, inclusive, ele tem sido referência em algumas situações e provavelmente deve surgir aí como um livro referência nas faculdades. Né? Com relação à profissão do economista, eu acho fabulosa. Né? E eu posso dizer isso, e eu não desprezo, porque eu também tenho formação em contabilidade, tenho formação em direito. Sim. É, mas a menina dos olhos, para mim, é a ciência econômica, que leva em consideração não só os aspectos que você considera de gráficos e cálculos econométricos, mas que está intimamente ligado à reação humana. Por isso que ela é uma... Então, é interessante, né? A gente que tem acompanhado todo dia... A economia é tratada todo dia na TV, no rádio, sim, etc.
Às vezes você já acorda pensando na carteira ali, na economia.
Exatamente, gasto, né? Hoje...
O que você tem que pagar, o que você não tem que pagar.
Isso. Então, qualquer movimento que aconteça no mundo tem reflexão. Tem reflexo na economia. Então, algumas situações, inclusive, né, são muito interessantes. Por exemplo, situações que ocorrem lá na China, na Índia, ou nos Estados Unidos, tem reflexo no nosso mercado. Então, a ciência econômica, ela é apaixonante por causa disso. É preciso que você saia um pouco da caixinha. Aliás, recentemente, aqui no Clube Paulistano, tive a oportunidade, no jantar do Clube do Vinho, fazendo de propaganda do nosso clube
aqui. Olha aí, Ricardo, olha aí, deixa
andar. Eu sentei ao lado de um profissional do mercado financeiro, né? E ele me falou que ele estava estudando filosofia, para você ter uma ideia. Por quê? Porque você, depois que você fez todos os cálculos da economia, você tem que saber qual é o comportamento do seu cliente, como ele pensa, como ele age. Tem esse aspecto filosófico, por sim, isso que nessa linha toda aqui você vai ter filósofos, juristas, etc.
Olha, achei uma frase interessante que você falou fora da caixinha, a contracapa aqui, hein? Pensando dentro e fora da caixa, com restrições físicas, políticas e jurídicas, souberam combinar princípios econômicos sedimentados com conhecimentos de outras disciplinas e um exame apurado da realidade para explicar e prescrever políticas econômicas para um Brasil melhor. Quer dizer, todo economista tem que ler esse livro?
Eu vou aproveitar essa sua deixa e vou chamar a atenção para o nosso tema. O tema do Instituto de Inteligência Econômica está na segunda folha e o tema é o seguinte: o Brasil pode mais. Essa frase, o Brasil pode mais, é muito interessante porque ela não está calcada em nenhuma ideologia, em nenhuma visão político-partidária. Seja quem for que assuma a presidência ou o Ministério da Economia, tem que pensar dessa forma. E toda vez que nós vamos a algum lugar que há essa pergunta feita por quem está entrevistando, e diz, mas isso você tem certeza do que vocês estão dizendo? Nós temos certeza absoluta. Absoluta, porque a riqueza que o país tem, bem gerenciado, nos transforma facilmente nas maiores economias do mundo. Quer dizer, numa situação extremamente crítica a qual nós estamos passando hoje, nós somos a 11ª economia do mundo. Há um tempo atrás, nós já estivemos na quinta posição.
Porque a economia é uma ciência exata, né? Então, você lida com
números. Ela tem justamente esse mix. Ela tem esse mix de ciência exata, porque você pega os elementos de números, né, que não mentem, só que você tem que avaliar o comportamento humano. Esse é o grande mote da economia. E aí, quando
quem está por trás dos números, vamos dizer, quem está manipulando
exatamente,
ali.
Exatamente. Inclusive, a política a ser adotada, a política sim, governamental.
Aí você já mistura um pouco política com a economia, né?
Sim, sim. Mas sempre com o objetivo de atingir o que tem de melhor.
Que é um Brasil melhor.
Que é um Brasil melhor. Então, esse é o nosso mote. Nós temos recebido diversos convites do Instituto de Inteligência Econômica para falar sobre isso. Mas vocês podem defender essa ideia de que o Brasil pode mais? Sim, nós podemos.
Isso é bom. Quem quiser adquirir o livro, Paulo, nesse momento, onde é possível, deixe aí as dicas, sugestões. Eu acho que, já vou deixar até uma dica aqui, que eu acho que você poderia convidar alguns dos economistas para vir um dia aqui no Paulistano e fazer um debate.
O lançamento foi feito na Livraria da Vila, no Shopping Pamplona, né? há um voucher, se não me engano, que você pode acessar, mas a ideia que nós temos, e se isso for possível, eu quero falar com a diretoria, a diretoria cultural,
aqui nossa querida Elô.
Nossa querida Elô, né? E mais os demais personagens que estão envolvidos, né? Para ver se a gente consegue fazer aqui um bate-papo presencial. Gostaria de trazer o professor Roberto Luiz Troster, que está sempre à frente do movimento. Sim. Trazer meu amigo, o professor Luiz Alberto Machado, que é muito amigo do nosso querido Dori aqui. Sim. São parceiros. O Machado chegou a jogar basquete pelo Paulistano, hoje está lá no Pinheiros e tal, foi jogador de basquete, né? Tá. E acho que é um bate-papo muito interessante.
Acho que é rico, muita informação, muita coisa nesses anos todos para contar aqui para a gente. Eu acho que vale essa dica aí para a nossa querida Elô já pensar no ano que vem, montar uma mesa redonda aí com vocês.
Então eu já vou dizendo para a Elô que ela se sinta à vontade para fazer o convite e será um prazer atendê-la.
Bom, e para fechar aqui, Paulo, você tem alguma dica para o Brasil melhor?
Tenho.
Para um Brasil melhor?
Não, né? Eu tenho essa dica humildemente, posso colocar evidentemente, né? Nós temos um potencial enorme, o país tem um potencial enorme, nós temos que ter boa gestão, nós temos um momento extremamente delicado, na qual eu vou dizer do meu ponto de vista, que é da visão de um auditor de contas públicas.
Ótimo.
Que é o que eu fiz a minha vida toda, durante 35 anos no Tribunal
de Contas. Que é um tema delicado, né? Que movimenta muita economia.
Hein? Isso, 40 anos como atividade profissional, porque eu tive a honra de, logo que eu terminei a minha faculdade, eu fui trabalhar na Secretaria Estadual da Saúde na implantação do Sistema Unificado de Saúde,
do SUS. Do SUS, que é um sucesso.
Que é um sucesso. As pessoas fazem uma confusão de quando alguma coisa ocorre fora de um padrão, etc., e diz que o SUS não serve. Não, muito pelo contrário. Posso falar aqui muito sobre o SUS a respeito do que é da sua importância. Agora, resumindo, nós precisamos hoje equilíbrio das contas públicas. Nós temos uma situação com a segunda maior taxa de juros do mundo. O mercado tem feito possível e impossível no estabelecimento da taxa Selic. Sim. E isso não tem resultado se não tiver equilíbrio de contas públicas. Isso é muito simples.
Qual a receita do bolo?
Alguns economistas ficam insatisfeitos que eu faça essa comparação. Mas quando você fala, eu tive a oportunidade de ser fonte de diversos jornalistas, como você, famosíssimos, tive a oportunidade de conversar muitas vezes com o professor Heródoto Barbeiro.
Sim, né? Grande Heródoto.
Na rádio CBN, e você não podia errar. Porque o Heródoto, se você falasse uma besteira, ele falava muito obrigado, foi um prazer falar com você.
Já cortava.
E, exatamente, eu tive a oportunidade de conversar várias vezes. E quando você fala para o público em geral, você tem que desmistificar a economia. Então assim, é muito simples. Se você pegar uma família, ela não pode gastar mais do que ela ganha. Então, eventualmente, um rombo financeiro tem que ser compensado no mês seguinte, de alguma forma.
Tem que achar uma forma.
Porque o déficit, aí eu vou usar a expressão da administração pública, né? O déficit anual gera o endividamento. E o endividamento é uma bola de neve. Numa taxa de juros elevada, isso se torna uma coisa impensável. É preciso registrar uma coisa extremamente importante, né? Nós estamos preocupados com a nossa relação dívida pública PIB, que é realmente muito preocupante e tal. Mas as pessoas que estão dizendo isso não sabem qual é a relação delicadíssima que os Estados Unidos têm da relação dívida PIB, que é muito pior que a nossa. Assim como a China, assim como o Japão. Então, o que acontece é que são economias fortes, as quais a tendência de que vá à bancarrota é muito difícil de ocorrer. Mas
a história conta um pouco disso, né?
Exatamente. Agora, se nós fizéssemos minimamente o nosso dever de casa, né, e isso cabe à política econômica a ser adotada, nós estaríamos numa situação muito melhor. Isso sem, volto a dizer, tenho a liberdade para dizer isso, sem nenhum tipo de ideologia, sem nenhum tipo de defesa partidária, etc. O que é importante é que essas análises sejam feitas por técnicos e sejam seguidas à risca.
Sem meio termo.
Exatamente.
Né? Sem viés político aí.
Tem uma situação interessante que o pessoal falava no mercado, falava assim, esse ano é ano de eleição, então vai tudo bem, melhora. Não, isso tem ocorrido o inverso, de forma inversa. Porque quando acontece esse processo eleitoral, muitas vezes políticas públicas paternalistas, elas tomam espaço de políticas públicas responsáveis. Então, eu sou um defensor da lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que é uma das leis mais importantes que já surgiram aqui no Brasil, e é isso que pode nos trazer de volta um espaço melhor no mercado. Agora, nós somos respeitadíssimos lá fora.
Sim.
Por isso que essa questão que teve recentemente a respeito do tarifaço, eu particularmente sabia que em um momento ou outro isso ia se resolver.
Sim, é uma política da boa vizinhança, né? Tem que chegar no acordo.
Agora, do outro lado também tem um jogador forte, né?
Sim, um empresário.
E como nós vamos correr atrás da bola agora, né, Silvestre? O que é interessante é o seguinte: respeite o adversário. Exato. Se você respeitar o adversário e jogar corretamente, você pode causar surpresa.
Exatamente. Paulo Brasil, colega, foi um prazer aqui, uma aula de economia. Parabéns pelo livro, pela sua participação. E eu acho que cabe aí, né, surgir uma mesa redonda que dá para se falar muito mais da economia atual, passado, presente e futuro.
Olha, seria um prazer. Tenho a liberdade disso, que já conversei com o professor Troster e ele falou:
fica
à vontade, Paulo, para poder agilizar isso aí e ajustar agendas. Será um prazer.
Perfeito. Muito obrigado. Obrigado pela aula aqui, pela história do livro, e sucesso aí, Paulão.
Obrigado pela Rádio Paulistana. Eu gostaria de ser convidado para falar de futebol novamente.
Vai ter a Copa aí, vamos fazer de novo.
Vamos fazer CAP na Copa novamente.
É isso daí, perfeito. Aí, Ricardo, tá a dica. Um abraço.
Rádio Paulistano apresentou CAP em Foco, com Augusto Silvestre.